Este é o Segurança Legal, episódio 42, gravado em 16 de janeiro de 2014, News Check número 4. Neste episódio, faremos comentários sobre algumas notícias relacionadas com segurança da informação e direito da tecnologia. São elas: rejeição do CryptoCat pela Apple, a falha do Ghostery, a alteração do Lulu no país, vazamento de CPFs, o acordo da NSA com a RSA e a extração da Master Key do TrueCrypt. Este podcast tem o apoio do site Profissionais TI. Acesse www.profissionaisti.com.br.
Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Round 5 Consultoria.
Sejam todos muito bem-vindos, estamos aqui mais uma vez com Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou Guilherme Goulart, estou aqui mais uma vez com Vinícius Serafim para mais um episódio do nosso podcast. Tudo bem, Vinícius?
Tudo bom, Guilherme.
Temos algumas mensagens antes de começar aqui. A primeira delas, e mais importante, é uma retificação, né, Vinícius?
É, a gente gravou o podcast no futuro.
É, o podcast 41 ele foi gravado no futuro. Por um lapso, realmente, a gente estava com perto ainda de 2013 e nós dissemos que a gravação do último episódio, do 41, foi feita no dia 9 de dezembro de 2014. O que seria totalmente impossível, né? Mas nós só notamos isso após a publicação do episódio. E como somos nós mesmos que fazemos toda a questão da produção, mixagem, todo o processo, alterar isso iria demandar um grande trabalho por nós, então nós decidimos...
Umas duas horas, né? Mais ou menos, para...
Para mais de duas horas aí, nós teríamos que regravar a abertura toda, teríamos que refazer todo o som, enfim. E nós entendemos que a retificação e a colocação disso ali no próprio site, falando sobre a data, seria o suficiente. Então nós gravamos, não em 9 de dezembro de 2014, mas em 9 de janeiro de 2014, o episódio 41. Uma outra questão, hoje também nós estamos gravando no dia 16 de janeiro e esse podcast vai ser publicado um tempo, um pouco depois do que usualmente nós fazemos. Por que isso? Porque em função de algumas de férias e também de outros compromissos que nós temos, a gente teve que fazer essa gravação antecipada para não perder o ritmo de publicação que a gente está tentando manter nas sextas-feiras, né? Então esse episódio ele vai ser publicado um pouco depois, um período um pouco maior do que usualmente nós fazemos. De outra forma, eu preciso lembrar também que é fundamental para nós a participação dos ouvintes, por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Para isso, nós estamos à disposição dos ouvintes pelo Twitter, @segurançalegal, pelo e-mail, podcast@segurançalegal.com, e pelo Facebook, www.facebook.com/segurançalegal, e também pelo iTunes. Se vocês acessarem o nosso site, bem à direita, no site do podcast, vocês vão encontrar o linkzinho para o iTunes, onde vai ser possível fazer a inscrição. E aqueles que nos ouvem pelo iTunes, não se esqueçam também de fazer a avaliação do podcast lá no iTunes. Vinícius, temos uma sessão de variedades. Hoje tem uma indicação bem interessante tua, né?
Tenho. Eu comprei alguns livros. Eu comprei uma pilha de livros no final do ano passado, da editora E-Realizações. Eles estavam com 50% de desconto nas obras deles. E eles têm ótimos livros. Para quem gosta de ler sobre filosofia, sobre história, né, sobre a arte da escrita e tantas outras coisas mais, eles têm ótimas obras.
Uhum.
E um dos livros que eu comprei, eu acabei tendo que ficar um dia de molho aí numa revenda de carros. Eu levei comigo e eu li ele todo, a minha primeira leitura. Eu vou ter que ler mais umas duas ou três vezes ele ainda.
Uhum.
Eu li o livro do autor Charles Taylor. Ele é tido como um dos grandes filósofos da atualidade, é um dos maiores da atualidade. O livro se chama A Ética da Autenticidade.
Certo.
É um livro muito interessante, que trata sobre essa questão do né, as coisas estão piorando, as coisas estão melhorando.
Uhum.
Então ele vê os dois extremos, tanto aqueles que defendem que nós estamos no caminho certo, uhum. que é isso mesmo, que a tecnologia tem que determinar os nossos rumos, a questão uhum. do utilitarismo, né?
Sim.
Da questão do instrumental, ou seja, que tudo é instrumento para a nossa, nossa vida, e o outro extremo que diz que não, tá tudo errado. A gente tá indo num caminho sem volta, não tem o que fazer e a gente teria que olhar pro passado e ver o que se fazia antes e tentar buscar as raízes, né?
Uhum.
E ele faz um meio termo aqui, traz um meio termo bastante interessante. É um livro sobre filosofia, é óbvio, né?
Uhum.
E faz, inclusive, a gente pensar a respeito da nossa própria autenticidade.
Uhum.
O que é ser autêntico atualmente?
Sim.
Então, como posso me dizer autêntico? É um livro bem pequenininho, as folhas são bem grossas, né? Então quem gosta de uma leitura rápida, no entanto, essa aqui é uma leitura um pouco densa, né? É um ótimo livro que eu recomendo, A Ética da Autenticidade, do Charles Taylor. Da editora E Realizações.
É, vamos colocar o link ali pro livro, né?
Vamos.
E também sempre vale a dica, essa editora tem, como tu mesmo disseste, tem obras bem interessantes ali. Vale a pena dar uma navegada no site deles, porque realmente é surpreendente. Sobre essa questão, eu me lembro agora, essa questão da tecnologia, né? A tecnologia deve guiar completamente a nossa vida, né? A técnica é a nova ética, né?
Uhum.
Ou ainda a técnica é neutra. Todas essas questões a gente consegue encontrar na própria discussão da neutralidade técnica e também da neutralidade de rede, né? Então, quando a gente começa a pensar numa prevalência da técnica na nossa vida, a gente passa a entrar no que se chama de tecnocracia, né?
Exatamente.
Que a técnica deveria reger e deveria guiar completamente o rumo das nossas vidas, né? E eu me lembro de um autor que é o Aníbal Colón Rosado, tem um livro que se chama Filosofia da Técnica, Filosofia della Técnica, e ele coloca justamente isso em questão, né? Será que não há casos em que os computadores vão trazer mais desordem do que eficácia? Será que a técnica vai ser o uso da técnica é sempre positivo em todas as situações, né? Essa também acho que é uma questão interessante da gente refletir, né? Muitas vezes a gente fica ali com a ideia do uso de certas técnicas simplesmente pelo uso da técnica, uhum. a técnica com um fim em si mesma, né? E eu acho que esse é um ponto de reflexão bem interessante.
O Charles Taylor, nessa obra que eu acabei de indicar, ele discute bastante isso.
Uhum.
É bem interessante, porque normalmente a gente tem uma visão, a gente gosta de ler esse tipo de livro, né?
Uhum.
Eu particularmente, claro, o Guilherme já também tem uma queda pela uhum. filosofia, né? Mais antiga que a minha, com certeza. É que eu, no meu caso, como a minha formação é toda dentro da área de ciência da computação, uhum. eu tenho uma tendência a ficar sempre com a técnica, né?
Sim.
Me envolver com as questões técnicas. Durante muito tempo eu li muitos livros apenas técnicos. Uhum. E isso acaba nos fechando um pouco.
Claro. Né,
em relação à reflexão do uso da tecnologia, ou mesmo do emprego de soluções tecnológicas para alguns uhum. problemas que não são de soluções puramente tecnológicas. E aí o erro, e é interessante essa ligação, de muitas auditorias ou consultorias na área de segurança da informação.
Uhum.
Porque normalmente quem faz essas auditorias, essas consultorias, são pessoas essencialmente com uma visão técnica. Apenas técnica. Alguns muito, muito bons, mas são técnicos muito bons. E aí falta essa visão mais abrangente das coisas, que escapa a aplicação apenas de recursos, de mecanismos e, né, recursos técnicos para resolver os problemas que são apresentados. É um pouco de filosofia isso, mas a vida é filosofia, a vida, claro, é filosófica, né?
Não, a realidade ela é complexa, né? A riqueza da ligação entre o direito e a tecnologia da informação, ou o direito e a segurança, é justamente essa. Que como a realidade é complexa, é muito difícil de tu regular ou de tu avaliar uma determinada situação apenas usando uma forma de ver o mundo, né?
Claro.
Por isso que a multidisciplinaridade é importante em muitos casos, né? Essa situação que tu cita de algumas auditorias e de algumas consultorias que propõem certas soluções de segurança ou de tecnologia, como eles ficam muito focados na TI, não é incomum que eles sugiram técnicas ou sugiram soluções que são ilegais.
É verdade, isso acontece com alguma frequência.
É. Bom, mas isso é assunto para um outro podcast, quem sabe, né?
Uhum.
Vamos para os nossos assuntos aqui que a gente se propôs a tratar hoje. O primeiro deles é a rejeição do CryptoCat pela Apple Store. O que é o CryptoCat, Vinícius? Para quem não sabe, para quem ainda não utilizou.
Então, relembrando, acredito que a gente já comentou sobre ele em algum podcast anterior. Uhum. Ele é uma ferramenta para chat, que oferece basicamente anonimato e segurança, ou confidencialidade.
Né? Uhum.
E no caso até privacidade.
Sim.
Lembrando que a gente falou no último podcast que privacidade e confidencialidade não são necessariamente a mesma coisa.
Uhum.
E o CryptoCat, o que, é que ele permite? Você instala no computador, instala no navegador. Ele pode ser tanto um software independente, que no caso do macOS você pode instalar o software CryptoCat, direto no sistema operacional, ou ele é um plugin, uma extensão para os navegadores. Safari, Chrome e Firefox, todos eles têm essa extensão. E aí você instalando no seu computador, no navegador, você abre um chat, inventa o nome de uma sala de conversa, de bate-papo.
Sim.
Passa isso para outra pessoa, a outra pessoa se conecta na mesma sala, e aí você passa a conversar e tá tudo criptografado. Como não existe nenhum tipo de registro anterior, é completamente anônimo. Você não tem que se cadastrar em algum lugar, usar e-mail, criar uma conta ou coisas assim. E para aqueles que têm um pouco mais de conhecimento técnico, dá até para verificar se você está falando com a pessoa certa pela verificação do fingerprint de chaves e coisas assim. O CryptoCat ele já tem para tudo que é plataforma, menos para mobile.
Certo.
E parece que é aí que o pessoal da CryptoCat tá enfrentando um pouco de resistência na Apple, né? Porque o CryptoCat para desktop ele tá na App Store.
Sim.
Você baixa direto da App Store. Você não precisa, por macOS, você não precisa baixar da internet, do site. Já a versão para iOS, que eles submeteram para a Apple, ela foi recusada. Então, eles ainda não conseguiram passar uma versão para mobile, para a plataforma iOS, do CryptoCat.
É importante ressaltar, né, que tanto a Apple quanto a loja do Android, do Google Play, existe um processo de verificação dos aplicativos que, são mandados para lá, né? O Vinícius mesmo, para quem não sabe também, como desenvolvedor, já desenvolveu alguns aplicativos para iOS, né? E existe um processo, algumas vezes até bem burocrático, para se submeter a alguns aplicativos, né, Vinícius?
Assim, não se pode falar muito sobre os termos exatos, né? Porque existe um NDA. Que entre os desenvolvedores e a Apple, mas o que dá para dizer é que quando envolve criptografia, você tem toda uma série de exigências lá a serem cumpridas para poder submeter a aplicação. Ou seja, existe uma... Se você não usa nenhum tipo de criptografia no seu software, é bem menos burocrático o processo do que se você resolver usar um certificado digital para cifrar alguma coisa ou guardar as informações cifradas no telefone.
Sim.
Então, sim, já existe ali, vamos dizer assim, um incentivo para te não usar a criptografia.
Sim, um incentivo burocrático, né?
Um sentido negativo ali, no caso, né? Se você utilizar a criptografia, o processo de submissão e aceitação é bem mais moroso. E aí o pessoal do CryptoCast está sofrendo exatamente com isso.
Essa questão do NDA, do acordo de confidencialidade que tu coloca, seria justamente uma das razões que esse desenvolvedor, né, que faz parte do time do CryptoCat...
Ele é o desenvolvedor...
ele é o líder do projeto, não é?
É o desenvolvedor líder. Ele criou o CryptoCat.
Pois bem, né? E uma da notícia, nessa notícia que a gente traz aqui, que a gente comenta, ele afirmou que, em função justamente desse NDA, desse acordo de confidencialidade, ele não tinha condições de falar quais foram os motivos para que o software não fosse aprovado na Apple Store. Mas ele antecipou que esses motivos seriam ilegítimos. O que nos leva a imaginar uma série de coisas, né? Principalmente em tempos de NSA e em tempos de notícias em que empresas colaboram com o governo americano, nós poderíamos imaginar uma situação dessa forma. Claro que é apenas uma hipótese, mas essa hipótese se faz presente quando ele diz que os motivos da negativa seriam ilegítimos. Porque o CryptoCat, por construção, não significa que ele impeça completamente o monitoramento. Né? No próprio site do CryptoCat eles colocam, a CryptoCat não é uma bala mágica, nunca deverá confiar em nenhum software com a sua vida, tá? Um português meio estranho, né? Nunca deverá confiar em algum software na sua vida.
Em inglês é with your life, no sentido mas a tradução seria confiar a sua vida ao software,
a um software,
não talvez. Com a sua vida.
Sim,
o Google traduz assim.
Mas o fato é que poderíamos ser levados a pensar em algum motivo ilegítimo, qualquer ele que seja, né? Porque o CryptoCat, em tese, se não impediria, dificultaria muito um eventual monitoramento, né? Claro que a gente sabe que qualquer medida de criptografia, as medidas em geral de segurança, a gente vai falar sobre isso um pouco mais adiante, dependem muito da segurança da plataforma.
Sim, inclusive a gente discutiu bastante isso, se eu não estou enganado, lá no episódio 7, quando a gente falou sobre certificados digitais. Lá a gente comentou bastante sobre a questão da plataforma, que a plataforma é o problema, né? É um ponto frágil, né? Da estrutura e tal.
E aí vem justamente essa pergunta, né, que a gente pode deixar. Qual é o nível de segurança do CryptoCat se o sistema operacional estiver comprometido? Claro que pode haver uma impossibilidade, de repente, de identificar quem é a outra parte, né, em função dos controles dele. Mas as mensagens, ainda assim, em um sistema comprometido, poderiam ser visualizadas, né? Um print screen numa tela conseguiria demonstrar as mensagens que estão sendo trocadas, né? Então, teríamos todas essas limitações e vamos esperar que a Apple reveja esse posicionamento, né? Porque é um software bem interessante.
Bem interessante. Eu gostaria bastante de ter ele no meu iPhone.
Eu também. Saber que existe um software no teu telefone que permite uma conversa muito mais segura, ao contrário de outros softwares, de outros mensageiros instantâneos aí que permitem o monitoramento, né, seja ele legal ou até mesmo ilegal. Enfim.
E aí, aproveitando, Guilherme, eu vou tomar a frente aqui e vou encaixar com a próxima notícia.
Ah, sim.
Que é o seguinte, o CryptoCat é um software que eu confio. Esses dias a gente estava... durante o trabalho, o Guilherme de repente me chamou e perguntou, Vinícius... me diz um software que tu confia. Aí eu pensei, cara, confiar mesmo, eu confio no CryptoCat. E assim, não, pensa num outro que tu confia. E eu não consegui, não lembrei mais de mais nenhum, mas de fato eu confiava no Ghostory. E aí tu me dissesse assim, e se eu te dissesse que tu foi traído?
É. Explica antes o que é o Ghost Recon. A gente já falou algumas vezes aqui no podcast, né?
A gente já recomendou várias vezes o Ghost Recon. O Ghost Recon é um, para quem usa esses bloqueadores de propaganda em navegadores, essas extensões, tem duas extensões que são bem conhecidas. Uma delas é o Adblock, que já existe há muitos anos. É uma extensão já, entre aspas, antiga, né, que é para bloquear principalmente propaganda, né, e tracking. E faz algum tempo, eu acho que isso aí surgiu no ano passado, o Ghostery. Pelo menos que eu fiquei sabendo dele, acho que foi...
Eu te confesso que eu não me lembro.
Acredito que foi ano passado, foi em 2013. E o Ghostery, ele é um software bem feitinho, muito interessante, inclusive o funcionamento dele, de indicar o que ele está bloqueando em cada página, você poder desbloquear temporariamente naquela página, só naquela vez que você está fazendo acesso, né, as propagandas ou algum gadget ou coisa parecida. E ele se atualiza automaticamente e ele bloqueia não só propaganda, tracking, etc., como outros web bugs aí que o pessoal costuma usar para coletar informação.
Sim.
Então é um software muito interessante, a ideia dele é muito interessante, o funcionamento dele é bom, porém fomos traídos.
É, a notícia foi, me impressionou bastante, primeiro porque ela não é uma notícia tão nova, a notícia é de 17 de junho de 2013, portanto do ano passado.
6 meses.
Mais ou menos isso, 6, 7 meses, né? O que aconteceu foi o seguinte, eu também, um usuário que confiava no Ghostery, né, fiz uma indicação no meu Twitter falando sobre esse software, né, quem se preocupa com privacidade e tal, com anti-tracking e coisas do gênero, conheça esse software, eu não lembro exatamente o que eu sugeri. E uma pessoa pelo meu Twitter, pelo direito da TI, me respondeu, é o @fabricando. Ele respondeu dizendo que, olha, não é bem assim, né? E mandou uma notícia que dizia que a Evidon, que é a dona do Ghostery, também teria outras iniciativas como empresa de apoiar ou de ajudar empresas que usam tracking codes na internet. Como que ela faria isso? Ela venderia os dados coletados no Ghostery, dados esses que são enviados para a Evidon, dos usuários que optam em marcar uma funcionalidade de data sharing. Ou seja, lá nas configurações do Ghostery existiria uma caixinha que permitiria que se mandasse estatísticas anônimas. Né? A gente não sabe quais estatísticas são essas, mas provavelmente é coisas que a pessoa decidiu bloquear ou não, coisas que estão sendo bloqueadas, enfim.
Que sites ela está acessando, porque...
Muito provavelmente.
É muito fácil de fazer, né?
Muito provavelmente isso também. Né? E o problema disso é que é uma única empresa atuando dos dois lados. Por um lado, ela faz o Ghostery, que bloqueia tracking codes, entre outras coisas. E, ao mesmo tempo, a mesma empresa apoia outras empresas para aumentar a efetividade dos tracking codes.
Ela vende serviços para...
Elas vendem serviços completamente antagônicos. E a dúvida que se coloca é, será que um desses não é mais valoroso para essa empresa? Será que ela não voluntariamente escolheria proteger mais um interesse do que outro? Né? O fato é que a confiança em segurança da informação, a confiança é muito importante. E quando nós descobrimos que um software desses não é confiável, parece que a gente coloca de novo os pés no chão. Né? É como diz a notícia anterior ali, o CryptoCat não é uma bala mágica. Não existe 100% de segurança. O que essa notícia nos mostra é justamente isso. Né?
E no momento que a gente vive uma das maiores crises de confiança na área de TI, né?
Sim,
por causa dessas denúncias do Snowden com relação à RSA. A NSA, desculpa.
Eu acho que é justamente, talvez a grande questão de todas essas denúncias da NSA seja justamente a quebra de uma bolha, ou estouro de uma bolha de confiança que se criou na internet. E a gente vê pouco a pouco alguns mitos caindo, né? Ao mesmo tempo a gente vê, se a gente analisar historicamente a questão, são problemas e são vulnerabilidades que existem desde o início da internet, né, que permitem monitoramento de tráfego que passa em claro na internet. Então são coisas, se construíram certos mitos, se criou uma bolha de confiança e parece que essa bolha estourou aí em meados de 2013 e a gente vem notando pouco a pouco alguns efeitos disso, né? Infelizmente, o Ghostery parece que nos traiu, né?
É, eu me senti muito mal quando tu me disse que o Ghostery tá me traindo.
É, a mim também, talvez a um monte de gente. É importante dizer, por outro lado, né, que nós também não avaliamos, não auditamos nada a esse respeito, mas ao que se sabe, se for desmarcada a opção de compartilhamento anônimo, o software não recolheria nenhuma informação. Porém, nós não temos como saber se isso é verdade ou não. Já vimos alguns exemplos aí de situações onde se desmarcava o envio de informações e o software continuava enviando.
É, e aí tem o fabricando mesmo, que te respondeu, né?
Uhum.
No Twitter. Ele recomendou o Adblock. Mais especificamente o Adblock Plus, né?
O Adblock Plus.
Que é essa extensão que já há muito... Eu uso, apesar de a gente não ter... Não sei se a gente falou dela ou não, mas sempre quando eu instalo no navegador, ou assim que eu reinstalo meu sistema operacional, eu sempre instalo o Adblock. Então, o Ghostery tem ele como uma ferramenta adicional.
Sim.
Eu tenho o Ghostery e tenho o Adblock. Eu tenho os dois nos meus navegadores.
Uhum.
E Adblock, a priori, ele é desenvolvido por uma pessoa específica, né? E, inclusive, ele pede doações e tal para quem usa a extensão. É para quem gostaria de contribuir com o trabalho dele. Exatamente. Então, sim, o fabricando tá certo. Isso me parece uma... Seria bom ter o nome dele, né?
Pois é, eu procurei ali no Twitter e não achei. Mas eu vou comunicar ele pelo Twitter. A gente falou sobre a dica dele. Vamos ver se ele diz o nome.
E aí o Adblock parece ser uma iniciativa mais isenta,
uhum,
do que o Ghostery. Embora eu continue achando que o Ghostery continua sendo um bom software.
É,
não sei se dá pra confiar, mas...
Pois é.
Mas ele é... A ideia dele é bem interessante.
Ele tem algumas funcionalidades que o Adblock Plus não tem. O fabricante falou, usa o Adblock Plus com alguma... E aí há algumas listas públicas para o Adblock Plus de bloqueios, né? Usa o Adblock Plus com essa ou aquela lista que vai obter o mesmo efeito. Mais ou menos porque o Ghostery, ele tem algumas informações extras sobre o que está sendo bloqueado. Então, quando há algum bloqueio numa página, é possível, ele mostra uma janelinha do lado do browser e é possível saber exatamente o que foi bloqueado, o que aquele tracking code ou aquela questão que está sendo bloqueada faz. Uhum. E ele dá, inclusive, informações sobre a empresa que está colocando aquele tracking code ou aquela questão que está sendo bloqueada ali. Então, ele dá mais informações para o usuário sobre o que está sendo bloqueado ou sobre o que existe nas páginas. O Adblock Plus não faz isso. E para mim isso é fundamental, porque tem em várias situações, quando eu vejo que muitas coisas estão sendo bloqueadas, eu procuro saber um pouco mais sobre o que é aquilo. Né? E infelizmente é o Ghostery que faz isso, não o Adblock Plus. Então, sugerimos aí o uso do Adblock Plus, eu já estou usando. Está funcionando aparentemente bem, eu consigo ver algumas coisas sendo bloqueadas aqui, mas eu ainda... Sinto um pouco de saudade do Ghostery, né? Vamos para outra notícia, Vinícius. Envolvendo ainda a questão do Lulu. Nós falamos aqui também num dos episódios passados sobre essa questão do Lulu, as implicações éticas, né, que envolveria essa plataforma, né? Essa, na verdade, é uma rede social, né? O Lulu é uma rede social de avaliação de pessoas. A gente usou esse termo aí, avaliação de pessoas, né? Eu li um outro artigo aqui na internet, que nós vamos colocar também o link, que falava que o Lulu era uma avaliação de desempenho de pessoas. não deixa de ser verdade.
Mais especificamente, né? Desempenho sexual das pessoas.
Sexual, né? E amoroso, talvez, né? Que avaliaria, sobretudo, relações íntimas das pessoas, né? E o que aconteceu? Algumas ações, nós comentamos algumas dessas, algumas questões envolvendo que algumas ações já estavam aparecendo, algumas em Goiânia, se não me engano, outras duas ou três aqui em Porto Alegre, ou seja, pessoas que estavam no Lulu, homens, né, e que não estavam gostando daquela situação e daquelas avaliações, entraram contra o Lulu, a Luluvais, que é a empresa dona do Lulu, e o próprio Facebook. A ideia central era que eles não consentiram, não houve um consentimento prévio para que aquelas informações deles estivessem ali que permitissem eles serem avaliados.
Lembrando que a avaliação era anônima, inclusive.
Avaliação, exatamente. Mais um. Além das avaliações serem muitas vezes ofensivas, né, e que poderiam macular a honra dessas pessoas, elas eram anônimas. Não era possível a pessoa saber quem tinha feito aquela avaliação. Pois bem, o Ministério Público do Distrito Federal ajuizou uma ação civil pública, que essa é uma das atribuições do Ministério Público, a fim de que fossem retirados do Lulu todos os perfis de pessoas que não tivessem manifestado o consentimento ou a intenção de estar nessa rede social. Em primeira instância, o juiz que avaliou essa situação entendeu que o MP, o Ministério Público, não teria legitimidade para propor uma ação dessa natureza e que cada pessoa ofendida deveria entrar individualmente com um processo único, né? O MP recorreu ao TJ do Distrito Federal dos Territórios e conseguiu reverter essa decisão, se baseando na ideia de que o Ministério Público também deve proteger certos direitos coletivos, nesse caso aí, interesses individuais homogêneos, como se diz, né? E que envolveria justamente essas situações de um único fato que ofenderiam muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, felizmente, se conseguiu reverter essa situação e se estabeleceu, a ordem judicial estabeleceu que fossem retirados os perfis das pessoas que não tivessem consentido. Estabeleceu também uma multa ali de R$500 por pessoa, por dia, né, que estivesse ali sem o seu consentimento, o que culminou com a indisponibilidade do Lulu no Brasil. A gente até deu uma procurada, não tivemos muitas informações se o aplicativo está ou não funcionando, até porque nós não utilizamos o aplicativo, por evidência, né? Mas ao que parece, e algumas notícias que nós encontramos, foi possível ver que o Lulu já não está mais disponível no Brasil até o presente momento, né? Então, a notícia seria justamente essa, né? O Lulu sofreu um grande golpe aqui no país. Eu não tenho certeza, não sei como isso está nos outros países, mas aqui no Brasil ele sofreu um duro golpe, né? Vamos também esperar os próximos capítulos dessa história para ver se ele pode voltar ou pode voltar a funcionar no Brasil de uma forma diferente, né? Chamou muita atenção, mas parece que agora sofreu um duro golpe. Vamos para outra notícia, Vinícius?
Vamos lá.
A questão dos vazamentos de CPFs aqui no Brasil. Foi uma notícia bem que nos chamou a atenção, não chamou a atenção da grande mídia, né? Chamou a atenção apenas de algumas pessoas especialistas ali, mas parece que o grupo Anonymous conseguiu ter acesso a mais de 15 milhões, dados de 15 milhões de pessoas, dados esses que teriam vindo da Receita Federal. Só que as notícias e as circunstâncias que nós tivemos acesso não são muito claras no sentido da origem desses dados, Vinícius. É isso, né?
Eles inclusive fizeram, o pessoal do Anonymous, né, colocou um site no ar que nesse exato momento está fora do ar. Uhum. Né? Não estou conseguindo acessar o site. Que permite que você coloque lá um CPF e verifique se os dados desse CPF estão, né, entre os dados obtidos pelo pessoal do Anonymous.
Uhum.
Eu testei vários CPFs, basicamente coletados no Google.
Sim.
Inclusive, fazendo um alerta aqui, né? Inclusive, vários CPFs de pessoas que publicam CPF, RG, endereço, telefone, CNH, etc., nos seus, seus currículos, né? Uhum. E deixam isso aberto na internet. E testei vários CPFs na base deles. Eu não encontrei nenhum CPF que eles não tivessem os dados na base. Uhum. Então, isso me leva a crer que é um pouco mais de 15 milhões. Né? Eu testei vários CPFs e não encontrei nenhum que eles não tivessem os dados. Sim. Inclusive com dados atualizados em dezembro do ano passado.
Sim. Pesquisa ele dizia qual teria sido a última atualização, né?
Exatamente.
Provavelmente de pessoas que atualizam. Se realmente esses dados vieram da Receita, e esse é um dos pontos, a gente não tem certeza disso, não tem como saber, né, até o momento. Mas poderiam ser situações de pessoa que atualizou seu CPF, fez uma declaração de imposto de renda, né, alguma coisa que conseguisse traduzir uma atualização tão recente assim. Né?
Exatamente.
Dezembro, imagina um mês.
Eles não colocaram todas as informações que eles obtiveram nesse site. Ali você consegue algumas informações, como, por exemplo, endereço, telefone e estado civil.
Do CPF. RG tinha ali ou não?
Eu não lembro agora o RG.
Eu acho que não.
Acredito que eles não estavam mostrando. Mas eles dizem que tem muito mais informação. Eles estão mostrando só uma parte da informação para você ver. O nome da mãe está lá.
Ah, sim.
Para você ver se eles têm os dados de fato. E sim, eles têm os dados de fato. Os endereços nem todos estão corretos, mas os nomes da mãe eles acertaram. Tá tudo certo.
Todos.
Estão todos certos. A questão da origem desses dados, é como tu colocou, é um problema ainda. Eles dizem que foi de um arquivo obtido dos servidores da Receita Federal.
Sim.
Uma base que teria cerca de 280 GB. Se é uma base desse tamanho, são mais de 15 milhões de registros, com certeza.
Certamente. Se for registro texto, por exemplo.
Então, eu vi no mundo que tem imagens, fotos lá dentro. Então, é uma base relativamente grande, pode ser um dump de uma base de dados, um backup. Uhum. Se foi mesmo um vazamento desse tipo, pode ser que alguém da Receita fez um backup em algum lugar e bobeou e botou num compartilhamento aberto na internet.
Sim.
Algo assim. No entanto, a gente não pode esquecer daquelas reiteradas matérias em jornais e televisão, do pessoal vendendo na 25 lá em São Paulo, vendendo CDs com cadastros, com dados
da Receita,
da Receita, do Detran, as bases de dados do Detran e tudo mais. Isso não é novidade.
Sim.
Agora, de um jeito ou de outro, esses dados são bem atuais. O registro mais recente que a gente encontrou foi de dezembro de 2013. Então, alguém copiou recentemente essa base. Né? Seja da Receita ou seja de um outro lugar,
sim,
alguém tem essa base com esses dados, e esses dados são relativamente recentes.
A situação é bem preocupante aí, mas tem algumas coisas que são mais preocupantes, pelo menos ao meu ver, né? A primeira delas é o silêncio da Receita sobre essa situação, né?
Sim, porque nossos ouvintes, vocês têm agora um segundo para adivinhar o que a gente fez.
Um pedido de acesso à informação.
Um pedido de acesso à informação, claro.
Somos usuários dessa lei e a gente ficou bem interessado em obter uma resposta oficial da Receita.
Não só como pessoas da área de segurança, né, Guilherme? Mas como cidadão, porque os meus dados estão lá.
Potencialmente, né?
Não, os meus dados estão lá. Assim como de todo mundo que eu pesquisei. Eu quero saber como é que esses dados foram parar lá.
Claro, é legítimo como cidadão, né?
Qual é o descuido que se foi a Receita que vazou, né?
Uhum.
Qual foi o descuido da Receita que levou essas informações a vazarem?
Sim. Ou, na verdade, essa é uma discussão que nós fizemos no podcast passado, né? Não sobre a questão da Receita, mas sobre a questão do Banco do Brasil.
Sim, e também sobre aquele outro podcast do. Que daí não é vazamento, né? É um pouco pior que aquele do. Foi o 32, o escambo do TCE com Serasa.
Ah, sim. Aquela situação do TCE, que os dados seriam fornecidos, né?
É, o TCE tá trocando nossos dados por certificados digitais. Os nossos dados. Não os dados do TSE, os nossos dados. Não pertencem ao TSE, os nossos dados.
É, isso foi revertido, né? Mas,
sim, foi.
Enfim, até hoje eu estou aguardando uma resposta do TSE de alguns questionamentos que eu fiz sobre essa. Teria sido feita uma auditoria para apurar outros contratos. Até o momento, não, infelizmente, não me responderam. Eu insisto, mas eles não têm me respondido. O caso é aqui, eu acho que tem uma questão ética bem interessante aqui. Então, a gente, abstraindo a ideia de que de onde esses dados foram recolhidos, né? Lembrando apenas que dependendo de como eles foram recolhidos, pode haver crimes sendo cometidos ali, né?
Exatamente.
Pessoal, se alguém realmente invadiu a Receita, teríamos ali a possibilidade do crime, do novo crime, né? Que é o crime de invasão de dispositivo informático, no 154A. Do Código Penal.
A Lei Carolina Dieckmann.
É, a Lei Carolina Dieckmann. Ou se houvesse ainda a participação de um funcionário da Receita, também teríamos alguns crimes ali de facilitação de acesso, né? Ou até mesmo se foi modificado algum dado, enfim, haveria situações e consequências jurídicas diferentes, dependendo de como os dados foram obtidos. Mas o fato e a questão ética que eu quero destacar é: será que é útil para a sociedade que esses hackers, ou até mesmo crackers, né? Acho que talvez a gente possa dizer assim.
Vamos ao termo, cracker.
Né? Vamos ao termo cracker. Se houve um crime, né?
Se houve um crime, se tem alguém invadindo o sistema, é um cracker.
Até
para fazer jus ao questionamento de um ouvinte nosso, de alguns episódios atrás, e nós respondemos a ele, inclusive. Dizendo sim, ele estava correto. Existe uma confusão entre hacker e cracker e que nós nos esforçaríamos.
Claro, para usar o termo adequado.
Para usar o termo tecnicamente adequado, que seria cracker.
Mas de uma forma ou de outra, o Anonymous ele tem um posicionamento. Pode-se dizer ideológico, né? Mas eles têm uma função de ativismo, né? De tentar muitas vezes denunciar algumas coisas ou alguns problemas e tal. Eu acredito que eles tenham sim uma função importante nesse caso. O problema é quando essa função ultrapassa o que é permitido pela lei, né? E essa é uma discussão que também pode ser feita, né? Será que não haveria também uma função, mesmo violando a lei, de revelar coisas que estão sendo feitas da forma incorreta ou revelar outros crimes, né? Justamente isso que aconteceu com Edward Snowden. Ele descumpriu a lei americana e aí se pode inclusive se colocar a legitimidade dessa lei ou se essa lei é ou não justa, né? Mas ele violou uma lei, no entanto, violou a lei para revelar situações muito sérias, né? Questões e práticas muito sérias que estavam sendo feitas pelo próprio Estado. Que daí é aquela situação, o que a gente faz quando o próprio Estado está descumprindo a lei? É difícil, né? Mas no caso, o que nós podemos colocar em xeque, nós até podemos perguntar para os nossos ouvintes é: será que foi útil para a sociedade a divulgação de todos os dados dessas pessoas? Será que isso ajudou de alguma forma as pessoas que estão ali? Ou isso não poderia promover possíveis danos para todas essas pessoas, eventuais situações de furto, de roubo de identidade, de usar esses dados para abrir conta? Será que não estariam os crackers alimentando um outro tipo de crime que poderia ser feito? Né? São questões que eu acho que devem ser pensadas, né? Para aquele que é um ativista hacker ou até mesmo para um cracker, quais são as consequências das suas ações de pessoas que não têm nada a ver com aquela história? Essas que são essas 15 ou 20 milhões de pessoas que tiveram, né, os seus dados ali divulgados.
Que eu particularmente acho que não foram só 15, 20 milhões de pessoas.
É.
Eu acho que tem dados de todo mundo aí.
Pois é.
Uma base com 281 GB, eu acho que tem mais, bem mais coisas ali.
Parece que sim. Bom, ou também há mais dados ali que não foram divulgados, né? sabe lá quais são os dados que, dessa base, né? Informações sobre imposto de renda, talvez. Aí a questão ia ficar muito mais séria, né?
Bem mais grave.
Vamos para o próximo assunto, Vinícius. O acordo da NSA com a ESA.
Mais uma traição.
Essa foi bem complicada, né?
Mais uma traição.
Basicamente, a notícia, isso diversos sites de notícia retrataram essa questão, de que, e baseado nas denúncias do Snowden.
É mais um vazamento, mais uma do vazamento conta-gotas do Snowden.
Essa situação que vazou daria conta de uma situação onde a empresa, a RSA, que é uma grande empresa do ramo de TI, que também... A RSA especificamente atua na área de segurança, né? É dona daqueles tokens, né, Vinícius?
Ela desenvolve, né?
Uhum.
Tokens de autenticação.
Entre outras coisas, né?
Em termos de criptografia, é um dos principais players do mercado. É uma das principais empresas do mercado em soluções relacionadas à criptografia.
Sim.
E é isso que choca bastante, né? O fato dessa empresa estar junto, estar cooperando com a NSA para facilitar acesso da NSA a informações criptografadas.
Pois é. O que aconteceu, e a notícia é a seguinte. Haveria um convênio entre a RSA e a NSA, convênio ou acordo, né, mas acordo, podemos chamar de acordo, que teria sido proposto pela NSA para que a RSA mantivesse na sua biblioteca de desenvolvimento, que é chamado de BSafe, um algoritmo chamado Dual EC, que seria vulnerável, que teria um problema que poderia levar a descobrir chaves e coisas do gênero. Ou seja, um algoritmo inseguro no uso dessa biblioteca pela RSA. E em troca do uso desse algoritmo inseguro, a RSA teria recebido, segundo as denúncias, né? Evidentemente, a gente não sabe se isso realmente aconteceu, teria recebido 10 milhões de dólares apenas para manter esse Dual EC, esse algoritmo, na sua